é de Carlos de Rezende nesse mês e a gente está com o quadro Retrospectiva. O objetivo é resgatar assuntos, né, ações, atividades que foi possível realizar na política, nas secretarias, nos municípios, entidades, associações, quadro Retrospectiva. E a gente dá sequência hoje falando sobre Cocal do Sul. Nós estamos com a presença do setor de agricultura. O Luiz Francisco Honório, o atual secretário, ou melhor, de infraestrutura, né? retificando aqui, de infraestrutura, vamos falar de infraestrutura da cidade de Cocal do Sul, Luiz Francisco Honório, finalizando o ano, já está deixando o cargo também, podemos dizer assim, entra o período de férias e recesso, e comigo também o coordenador do setor, o Josiel Hoffmann. Luiz Francisco Honório, Secretaria de Infraestrutura, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed, bom dia, Josi, e bom dia a todos dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom dia, coordenador Josiel.
Bom dia, de Carlos e a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Quase que eu mudei a secretaria dos senhores, o seu Luiz.
Mas a gente também é responsável.
Tendo também essa integração, né?
Acaba isso, parte.
Bastante. E como é que foi? O que a gente pode falar? Porque a infraestrutura, a gente sempre costuma falar, educação, né? Infraestrutura, saúde, e tem a agricultura que também é forte, mas a infraestrutura, o pessoal está sempre cutucando, tem aqui alguma coisa, tem uma estrada que está desse tipo. Como é que foi para o 2023 Cocal?
O Ed Carlos, olha só, quando a gente fala da Secretaria de Infraestrutura, eu sempre comento que é uma das secretarias que é a secretaria-mãe do município, porque ela tanto atua no trabalho dela do dia a dia, nas estradas, né, quanto também auxilia muitas vezes a saúde, a educação, o esporte, né? Então, eu sempre digo que a Secretaria de Infraestrutura é a secretaria-mãe do município, né?
Tem muitas demandas, o pessoal chega pedindo muita coisa, ou que ficou, está por fazer ainda, né?
Sim, a demanda é diária, é toda hora, todo minuto, suponhamos, né? Que esse ano, graças a Deus, foi um ano bom, bastante trabalho, né? Positivo para o município. Tivemos anos também muito complicado em virtude de muita chuva, né? E também um ano que também as receitas também deram uma diminuída aqui na região, todos os municípios completamente do país, né? Teve uma queda de receita e tudo isso a gente, para desenvolver um trabalho hoje em dia, a gente precisa de algum tipo de receita, né?
Só a boa vontade não basta, né? Tem que ter um valor aí para ele.
Mas graças a Deus ali a secretaria, com bastante boa vontade, a gente conseguiu desenvolver um trabalho. Lá no início, em janeiro, quando eu assumi a Secretaria de Infraestrutura do município, dia 4 de janeiro, em seguida, não deu nem 30 dias, veio aquela chuva, né? Aquela cheia que deu. Se eu não me engano, foi dia 31 de janeiro, e num domingo, numa terça e numa quinta.
Para começar já o ano. Cheio.
Né? Já começamos o ano dessa forma. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho, porque ali no município de Cocal, existiam alguns pontos que já fazia muito tempo que vinha alagando, né? Então, a gente, através da engenharia e o coordenador e o pessoal, os colaboradores, colegas de trabalho, a gente foi desenvolvendo trabalho para amenizar as situações, algumas situações. E a gente teve um êxito bem bom, positivo, que teve umas novas chuvas, né? E ali onde que a gente mexeu, a gente conseguiu dar uma sanada.
Conseguiu reparar o...
Graças a Deus. A gente, as pessoas que moram nesses pontos, que estão ouvindo, eles estão sabendo. A rua ali, Jacinta Redivo, no bairro Alphaville, ali era um problema muito grande ali também. Qualquer chuva alagava tudo ali embaixo. Ali na rua João da Jôre, que dá acesso ao bairro Jardim Itália ao Cristo Rei, ali houve um negócio interessante, que ali estava, sempre alagava ali próximo da mercearia do Jaime, e a gente, na cabeceira da ponte, vivia consertando, que dava um degrau ali. Até que um dia surgiu um buraquinho e a gente foi lá, né, Josi? A gente foi lá com a máquina, levamos uma reta escavadeira, começamos a abrir para ver, não pode ter, tem que ter algum problema embaixo. Sabe o que nós achamos ali? Faltava 5 metros de dreno para dar vazão no rio. Eles colocaram o dreno e faltava para chegar, fazer o escoamento daquela água que entrava naquele dreno, para sair no rio, estava tampada a boca.
Jogava na terra
Tampava a boca, tamparam a boca. Não deram a sequência daquela drenagem até o rio. Aonde que acontecia? Vinha a chuva, enchia aquele cano, aquele dreno, né? E ali ficava aquela rua cheia d'água. Então, né, a gente trabalhou ali, foi uma semana mais ou menos, para poder resolver. E toda a drenagem que eu trabalhei, geralmente os drenos eles colocam em direção ao rio reto. O que que acontece? O rio encheu, abafou aquela água do dreno. E a gente sempre virou, fez, como eu falo, a caixa torta, para que aquela água do dreno, ela continue no mesmo fluxo do rio. O que que acontece? O próprio rio vai puxando a água que está dentro do dreno. Daí ela não tampa.
Não vai entupir, né?
Não vai entupir, né? Porque ela vai, o rio vai puxar. Então a gente trabalhou ali naquele ponto ali, fizemos aquela drenagem ali. Outro ponto grande também, lá na Avenida Clarno Bing, na Elias Rosso, ali num domingo, né, José? Nós estávamos lá trabalhando com 3 retroescavadeiras e 4 caminhões.
Onde é que fica?
A Clarno Bing fica lá embaixo, que vai para a Industrial 1, tá. Jardim Elizabeth. Tá. Ali, o que que aconteceu ali? Ali nós trabalhando num domingo à noite, tá? Por causa que estava tudo alagado, fazendo um valo na lateral do asfalto para deslocar essa água até o rio. E ali teve uns 3 cidadãos que falaram que era. Vieram falar que era trabalho perdido aquilo ali. Que era um gasto desnecessário, que não ia resolver o problema. Então, agora a gente fez que não escutou, né? Porque a gente estava ali trabalhando e a gente conseguiu, fizemos ali 185 metros de dreno, de 50, tá? Fizemos uma boca de lobo no asfalto, colocamos uma grade que ela, onde que vier a água, ela vai cair dentro da grade. Ela ficou assim no canto do asfalto, que aonde que enche, ela cai dentro da grade e não tem, e foi no rio. E fizemos a mesma situação lá no rio. Fizemos conforme corre o fluxo da água. Toda essa chuva, graças a Deus, passou, não alagou mais. Outro ponto também que nós atuamos também na própria mesma avenida, ali que dá acesso à Avenida Chapecó, na Avenida Clarno Bing, na Chapecó. Ali, a drenagem é uma drenagem de 50. Que vem todo daquele bairro ali do... Um bairro novo que é do Ademir Magainha ali. E o que que acontece? Ali a drenagem, muitas vezes, o que que acontece? Nós da Secretaria de Obras, nós fizemos um trabalho, mas muitas vezes o trabalho não aparece, porque é tudo lá escondido embaixo. Uhum. A drenagem ali, 4,5 metros de fundura. A retroescavadeira nós conseguimos. Tivemos que trabalhar com uma escavadeira para poder...
Fundo
a drenagem de 50. Ali aqueles drenos de 50... para dizer para as pessoas, é um dreno simples. O que que acontece? Com o peso daquela terra em cima do dreno, ele dobrou o dreno, ele amassou o dreno. E o que que acontecia? Vinha a chuva e não passava, porque estava entupido. Ali nós retiramos aquela drenagem ali, colocamos um novo dreno e fizemos um ladrão, como se diz, nas caixas d'água das pessoas, quando enche, que faz um ladrão para sair para outro lado, pela Avenida Chapecó com um dreno de 40. E trancamos uma boca de dreno de 30 que saía no meio das residências, que alagava tudo. Eu tenho foto de casa com meio porão d'água, tudo ia tudo naquele dreno ali. Então, assim, ali também foi um outro ponto que funcionou. Porque quando o dreno de 50, aquele dreno fundo que a gente fez, não dá mais conta, ele sai pelo dreno de 40, até chegar no rio também. Então, funcionou também. E... aqui na rua do Kiko Automóveis também, ali também fizemos uma dobra também de dreno no rio, conseguimos achar um dreno, só que ali tem um problema, que o dreno ele desce de 80 lá de cima da academia do Kiko lá, antigo Kiko, ele vem com 80. Quando ele chega ali próximo uma rua próxima do Kiko ali, que é a rua não sei o que, Canareca ali, que ele reduz para 60. Teria que ser invertido, ele teria que, suponhamos que viesse de 60, jogasse um 80. O que que aconteceu? Veio de 80 e botaram um mais fino. Vai dar pressão. Daí, como aquele dreno de 80 ele vem cheio e cai num dreno de 60 milímetros, o dreno de 60 ele não consegue dar toda a vazão. Aonde que alaga a rua. E para mexer naquele pedaço de dreno ali, para mudar aquela drenagem ali, tem que desmanchar a casa, porque passa por baixo de casa.
Ah,
né?
Não é só na
estrada? Não. É, passa por dentro de terreno. Então, quando chegou no rio, nós também fizemos, invertemos também o fluxo da água ali que saía. Ele abafava também. Então, quer dizer, ele enche a estrada, mas em seguida ele já esvazia.
Porque, aí ele chega
por conta do cano
mais estreito.
Isso, daí ele enche, quase sai tudo numa boca de lobo ali, que chega a subir água de 50, 60 centímetros, que a boca joga para cima por causa da pressão, né? Mas só que em seguida, como nós invertemos lá no rio, ele puxa rápido também. Ele enche, mas já esvazia.
Pelo que eu noto, tem que ter um estudo bem amplo, né? A hora que for aplicar algo, qualquer tipo de... essa questão de esgotamento, de drenos, tem que ter um estudo antes para saber justamente para não dar problemas futuros, né?
O que acontece? A cidade de Cocal do Sul lá, hoje ela está com 30 e 32 anos, 33 anos de emancipação, já, só que já é antigo em virtude de Uruçanga. Uhum. O que aconteceu? Lá na antiga, eles pegavam, faziam uma rua, colocavam um dreno qualquer, não tem? Um dreno fino, né? Que ia, na época era o que claro. Tinha para fazer. E agora a cidade cresceu, né? Cresceu, na época as ruas também eram, não eram pavimentadas, hoje são pavimentadas, hoje estão direcionando as águas tudo para uma direção só, né? Aonde que acontece a cheia. E o bairro Jardim Elizabeth ali, é uma situação agora com esse ano de secretário ali, eu, graças a Deus, aprendi bastantes coisas com os colegas de trabalho uhum. e sim com as pessoas que moram naquele bairro. E no Jardim Elizabeth é uma situação que é muito complicada o bairro. Por quê? Porque lá tem um rio, o Rio Tigre, ele é baixo e o bairro também é baixo, dá um nível. Uhum. E tem uma laje de pedra próximo ali da antiga transporte cocal ali, uma laje de pedra grande, não tem como abaixar o rio. Então qualquer chuva que dá, que dê uma água no rio, ele já tranca, porque não tem o caimento para a água escoar rápido. Então é assim, ó, é uma situação que tem que ser estudado muito, entendeu? Para poder ver o que vai poder fazer naquele rio, fazer um desvio, porque lá tem uma pedra, é uma laje de uma pedra, não é, se fosse uma pedra só, a gente cortaria, mas é uma laje, e uma laje é grande, dentro do rio.
Mas já amenizou também, né?
Bastante. Amenizou bastante a situação, sim, a gente está tentando manter ele mais, assim, principalmente nos locais onde que ele desemboca, um pouco mais limpo, né? E a gente está tentando direcionar as águas com drenos, com uma bitola um pouco maior, né? Para que vai saindo aos poucos, né?
Claro que esses trabalhos que a gente citou aqui, né? São alguns, são vários trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura, mas o secretário de trabalho, o coordenador tem um papel ativo também, né? Como é que é essa integração aí? Para a gente entender, né? O que, que se é possível realizar essas observações.
Eu vou deixar essa parte de trabalho para o secretário, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu ano é de gratidão. Por que de gratidão? Porque a gente passou por um ano chuvoso, um ano complicado para a agricultura, foi muito ruim, né? Tivemos os municípios da ANREC, quase todos eles alagados, e a gente tentou fazer um trabalho em Cocal, como o secretário falou, de drenagens, que amenizou muito. Vários municípios tiveram muitas perdas. Cocal, graças a Deus, não teve perda muito relevante, né? Porque o prefeito também ele é muito insano nessa parte. A gente sabe que a gente na hora não consegue resolver, não consegue secar uma água que alagou uma casa, mas a gente tem que estar lá. A gente tem que estar prestando apoio a todos os cidadãos ali, né? Que a gente está pago para isso, né? Então, a minha parte de coordenação, hoje eu me sinto muito grato também pela administração ter me dado essa oportunidade por ser um rapaz novo, até então, tanto na política como no serviço público. Tenho 33 anos, e agradeço também ao secretário, que aprendi muito com ele esse ano aí, né, secretário? Me deu a oportunidade de deixar eu trabalhar, né? Consegui fazer meu trabalho como coordenador, que é uma parte fundamental, que é o braço direito do secretário. Uhum. O secretário não tem vista para tudo na cidade, né? Ele precisa muito do coordenador. Ele vai para um lado, eu vou para o outro, a gente se briga, se entende, porque faz parte do trabalho, ninguém concorda com tudo, se concordasse com tudo, não era trabalho, né? Uhum. Então a gente tenta fazer o melhor nessa parte aí.
Uhum. Porque o Luiz Honório, da infraestrutura, está deixando agora, né? Só para a gente entender, né? Foi até ontem, continua ainda, como é que...
Isso, Ed. A minha gestão ali na Secretaria de Obras, quero agradecer ao prefeito pela oportunidade que me deu, a confiança que me deu, entendeu? Foi até o dia de ontem, né? Hoje eu volto a assumir o meu papel, que é onde que eu fui eleito, para vereador, né?
Para vereador.
Isso, é. Então, assim, quero dizer também que a administração, ela sempre... cobrou de nós, tá? Melhorias na cidade, cobrando de nós mesmo, Fernando e Eric, tá? Assim, a gente aprendi bastante com eles, porque muitas vezes a gente fica meio parado e a cobrança é bom, que daí tu vai aprendendo, né? Uhum. Tu vai metendo a mão no trabalho e tu vai tentando desenvolver um trabalho. Então, o Fernando sempre cobrou de nós, tá? A gente, é claro que a gente não consegue agradar a todos, né? A gente tentou... não é que nós somos os melhores, mas a gente tentou fazer o nosso melhor no nosso trabalho dia a dia, tá? A gente tem problema no município? Tem. Vamos ter futuramente? Vamos. Sim. Todos os municípios é assim, né? Uma situação também que esse ano, o Ed, com relação a esse negócio de Arião, né? Eu tive muita dificuldade, né? Não por parte do executivo, mas sim por parte de brigas de na justiça fora de barreiras. para o povo de Cocal poder entender com relação, quando eles pediam o Arião para mim, que eu dizia, não posso, não tem, né? Não é porque o Luiz não quis, não é porque o prefeito não quis dar, entendeu? É que no dia 24 de janeiro foi aberta uma licitação para extração de saibro, compra de saibro, certo? Lá participaram duas barreiras, barreira A e barreira B. A barreira A ganhou a R$22 o metro cúbico do Arião, pegado na barreira. Conseguimos trabalhar até dia 14 de fevereiro, normal. Dia 14 de fevereiro veio um negócio da justiça embargando a licitação, porque a barreira B entrou na justiça contra a barreira A. E fiquemos descoberto com o Arião o ano, completamente o ano inteiro, e ficou rolando na justiça. O que que o nosso procurador conseguiu? Comprar um Arião emergencial para, em virtude de tantas chuvas, né, para a gente repor alguns pontos das estradas. Só que do dia 24 de janeiro até dia 14 de fevereiro, a gente conseguiu 720 metros cúbicos de Arião. Que corresponde pouco Arião para trabalhar, né? Daí, se eu não me engano, foi dia 18 de agosto, a justiça mandou cancelar a licitação. Daquela que...
Quando isso?
Em agosto desse ano.
É quase o ano todo.
Quase o ano todo. E a gente ficou nesse impasse. Comprar a Arião emergencial e passando. Daí, muitas pessoas, quando vinham pedir um Arião, se eu desse, né, que eu não tenho, eu era bom. Quando eu não dei o Arião, disse que eu não prestava.
Mas é porque tinha um problema aí na...
Daí eu reclamar com o prefeito porque o Luiz não me atendeu com o Arião, que eu estava estragando a administração. Mas por quê? Quer dizer, olha como é que somos nós, o ser humano. Se eu desse o Arião pro rapaz, eu seria bom. Mas como eu não dei, eu não presto. Né? É assim o ser humano, né? Então a gente foi. Tanto é que a nossa licitação também, outro problema que a gente tem, é com, no nosso município, é com as ruas de Lajota, né? Infelizmente, né, Cocal, lá, é que eu não posso entender, por exemplo, assim, lá em 1980, 90, eles faziam uma rua de Lajota e aguentava. Hoje eles faz hoje, desmancha amanhã.
Material utilizado?
É, então nós estamos com vários problemas de rua de Lajota, que eu não consegui dar volta, tá? E o próximo mês não vai conseguir, Tá? Alguns bairros do nosso município que está completamente a rua inteira detonada com borrachudo, lajota frouxa, é assim, né? Então
tem que fazer toda a retirada?
Tem que fazer toda a retirada, tem que fazer, para poder fazer um serviço bom, tem que fazer uma camada boa de terra, de base boa, para depois pôr a lajota. Ir lá reformar aquele pedacinho, muitas vezes não vai resolver. Tem situações que a gente já fez 3-4 vezes e volta a fazer de novo. Por quê? O que precisa ali? Precisa de tempo, né? Uma demora grande e pessoas para poder executar o serviço. A nossa licitação, se eu não me engano, de Lajota e Roçada terminou em setembro, né?
Setembro.
Nós estamos desde setembro sem uma licitação de Lajota para pessoas ajudar, porque nossos soldados na Secretaria de Obras são poucos, entendeu? A gente não consegue dar continuidade à demanda tanta de problema, que ainda mais um ano chuvoso, né, para poder reformar isso aí. E a Roçada também. E vocês sabem, quem tem grama em casa sabe, corta a grama hoje, 5 dias depois a grama está alta. E nós temos lá com 5 roçadores, né? O
5 roçadores.
5 roçadores para dar conta do cocal, né? Também gostaria também de informar as pessoas que no ano de 2022, a Câmara de Vereadores, ela alterou a lei 991, que ela passou a 1709, com relação à limpeza e conservação de lotes no município. Lá existe uma lei. É de responsabilidade do proprietário, né, que ele limpe do meio fio para dentro do seu terreno. Ali a calçada, tem muita gente engraçada que a gente passa, eles roçam lá dentro no lote e deixam a calçada para a prefeitura. Mas aquilo ali é de responsabilidade do proprietário.
Então, importante o alerta, né? Às vezes isso, a pessoa ou desconhece ou porque deixa tudo...
Então como é que é feito isso aí? É notificado o proprietário ou o responsável por aquele terreno. Ele tem 10 dias para fazer a limpeza. Ele não feito ele não fazendo a limpeza, ele cabe uma notificação. Essa notificação, se eu não me engano, é de 120 UFRM do município. Isso corresponde aí a uma multa aí de 700, 800 reais. Essa multa ela vem no imposto, no IPTU do ano. E daí a prefeitura ela pode ir lá e roçar. Se cada um fizesse a sua parte como cidadão, não deixando o próximo, todas as cidades, acredito, estaria bem melhor o nosso dia a dia.